ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa terça-feira. 10 de junho de 2025, tô botando mais 10 anos, tô doido. Com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E hoje tem seleção. 6 horas.
O que vem por aí?
Jogaço aqui com transmissão da Rádio Nacional. Tem o Brasil encarando o Paraguai. Primeiro jogo do Carlo Ancelotti, comandando a seleção brasileira em solo nacional. E quem destaca pra gente é o Rodrigo Campos. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço para você, André, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, vem aí a seleção brasileira, o segundo compromisso na era Carlo Ancelotti, Brasil enfrentando o Paraguai, daqui a pouco na Neoquímica Arena, com transmissão da Nacional. O Brasil, André, aqui chega até aqui com 22 pontos. Se o Brasil vencer o jogo e o Uruguai ganhar da Venezuela, pronto, fatura liquidada, Brasil garantido no próximo Mundial. E o Brasil vai se classificar, se não hoje, na próxima rodada. Isso é fato. Agora eu tenho percebido uma euforia, né, um pouco exagerada por parte da torcida e até alguns colegas nossos. Eu acho que ainda é cedo para pensar em futebol exibição, futebol de gala, futebol arte. Isso pode até acontecer lá na frente. Não espero isso para hoje. Espero até uma vitória. Acho o Brasil melhor que o Paraguai, apesar de neste momento o Paraguai estar à frente do Brasil. Se olharmos individualmente, seleção a seleção, o Brasil é melhor que o Paraguai, é fato. Ah, o Paraguai tem o Gatito Fernandes, grande goleiro, tem o Gustavo Gomes, excelente zagueiro, tem, enfim, o Vila Sante, tem vários grandes jogadores, mas eu sou muito mais Brasil. Gostei da entrada do Rafinha na equipe principal, junto com Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. Acho esse quarteto bem interessante. Casemiro é uma segurança jogando ali atrás, embora não esteja, obviamente, no melhor da sua forma, do seu futebol, não falo fisicamente, sim tecnicamente. Enfim, acredito muito numa vitória brasileira nesse jogo de logo mais. Parabéns ao Carlo Ancelotti, fazendo hoje mais um ano de vida, boa sorte para ele no comando da seleção brasileira e vamos torcer por uma grande vitória. Com a exibição vai ser maravilhoso, mas 1-0 no finalzinho, gol feio, se bem que não existe gol feio, feio é não marcar o gol, mas com aquele gol que a bola bate aqui, bate ali, desde que seja legal, vou ficar feliz da vida. Forte abraço, André.
Grande abraço, Rodrigo Campos. E a Brenda Balbi também está comigo aqui para falar bastante sobre esse jogo da seleção brasileira. Ô, Brenda, acho que você também é dessa época que a gente não tinha tanta dificuldade assim para vencer o Paraguai em casa. Você está esperando um jogo muito difícil ou acha que hoje o Brasil se solta mais e o resultado vai vir até com alguma tranquilidade? Boa noite, Brenda.
Fala, André, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, de fato, já vivemos momentos muito mais tranquilos a nível de seleção brasileira, né? Hoje a gente vive um momento esquisito, mas eu acredito que dentro de casa, no estádio, lá na Neoquímica Arena, com a torcida brasileira, o segundo jogo do Ancelotti, a seleção brasileira consiga desempenhar um futebol um pouco melhor. No último jogo foi um empate, mas não sofremos gol depois de um tanto de tempo, né, que vínhamos sofrendo gols em todos os jogos. Não sofremos, eu acho que já é um ponto positivo. E eu acho que a chegada do Ancelotti realmente dá um ar novo, né, uma rejuvenescida, uma virada de chave para essa seleção brasileira. Acredito na vitória do Brasil hoje, mas ainda não acredito num futebol que encante. Vai demorar um pouquinho para a seleção brasileira voltar a encantar com um futebol desempenhado dentro de campo, né?
Sim.
Mas acredito sim numa vitória hoje do Brasil, com folga, não sei, acho que não. Mas uma vitória ok para começar aí a de fato virar a chave e as coisas começarem a andar um pouquinho mais, não fáceis, mas mais tranquilas, né, para a seleção brasileira, porque realmente vivemos tempos esquisitos.
Muito esquisitos, com certeza muito esquisitos. Bom, uma mudança certa na seleção brasileira que entra em campo logo mais é o retorno do Rafinha. O atacante do Barcelona não enfrentou o Equador por conta do acúmulo de cartões amarelos. E o treinador italiano destacou a importância do jogador no seu esquema tático.
Sim, Rafinha vuelve. Rafinha está de volta, e isso é uma boa notícia para nós, porque Rafinha mostrou na última temporada que é um dos melhores jogadores do mundo nesse momento. Ele vai nos ajudar muito. É uma partida importante e precisamos jogar bem para nos aproximarmos da classificação para a Copa. A presença do Rafinha é muito importante.
Ô Brenda, o Rafinha fez uma grande temporada no Barça, hoje está de volta. Vai render mais que o Estevão?
Olha, eu acho que o Rafinha, ele já está num momento da carreira que está mais consolidado que o Estevão, né? Isso não é nem achismo, isso é um fato.
Sim.
Acredito que o Rafinha, por toda a experiência, por tudo que jogou no Barcelona nessa temporada, consiga entregar mais do que o Estevão no último jogo. Mas assim, é entender a importância de cada jogador, né? O Estevão, ele é um jogador, claro, que já tá no presente, né? Já é uma realidade, mas ainda há muita expectativa para o que ele pode se tornar, né? Claro que ainda tem um lastro aí de evolução para que ele se torne um jogador muito mais decisivo, muito mais importante a nível de seleção brasileira. Eu acho que o Rafinha já está à frente nesse processo, já é um jogador mais consolidado. Então, eu acho que pela carreira do Rafinha, por ter ido principalmente muito bem nessa temporada no Barcelona, acredito que vai ajudar mais sim.
O Carlo Ancelotti também sabe que ele e toda a seleção brasileira passam por uma grande pressão por bons resultados e boas atuações. O italiano volta a ressaltar a importância do jogo de hoje.
Sim, hemos hablado de este tema e hablado con él. Obviamente es una decisión absolutamente personal.
Sim, nós falamos sobre esse tema. Eu conversei com ele e, obviamente, é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começar o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes do que os outros, mas o que vamos olhar e fazer este ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia. Tentaremos avaliar os jogadores que estão em todos os campeonatos, e são muitos. Há uma lista larga de jogadores do Brasil. E o trabalho que faremos é olhar os jogadores, já que todos eles podem ser protagonistas na Copa de 2026.
Todos podem ser protagonistas no Mundial de 2026.
O que a gente ouviu aí foi o Carlo Ancelotti falando sobre essa possível transferência do Gerson do Flamengo para o Zenit da Rússia, né? O campeonato russo hoje é um campeonato escondido, né? Ninguém consegue assistir, até por conta de toda a crise que existe entre Rússia e Ucrânia, a guerra, né? Então, assim, o campeonato russo hoje é um campeonato excluído por todos, a verdade é essa. E o Gerson indo para lá, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com o Luiz Henrique, que foi campeão com o Botafogo na Libertadores, no Brasileiro, melhor jogador da América na última temporada. O Luiz Henrique está escondido, não vai ser convocado para a seleção, pelo visto. Se o Gerson for, Brenda Balbi, você acredita que vai acontecer o mesmo?
Acredito que sim, André. Justamente por isso, né? Um jogador que vai estar lá, mas não vai estar sendo visto. E até porque é uma liga que hoje, tudo bem, tem a questão financeira e etc., que é muito forte, mas não é uma liga tão atrativa, assim.
É um futebol alternativo, ninguém assiste.
Não é uma liga tão alternativa, não é uma liga tão vista, assim, tão prestigiada. Então, acredito que, assim, o Gerson, vamos falar a verdade, o cara já tem dinheiro pra caramba. Ele realmente precisa ir para a Rússia pra jogar bola?
Mas assim, a carreira de jogador é curta, né?
Mas você acha que ele já não fez o pé de meia dele?
Eu não sei, porque às vezes
Porque assim, o ser humano sempre quer mais, né?
Com certeza ele fez, mas às vezes o jogador de futebol, e aí não é uma crítica, muito pelo contrário, é uma coisa cultural nossa, ele carrega a família inteira, né? Então, assim, muitas vezes eu sei de jogadores, ex-jogadores, que até hoje trabalham porque eles têm que sustentar a família inteira. Não é só os filhos e a esposa, porque no passado era mais assim, né? As mulheres não saíam tanto para trabalhar. Hoje em dia é tudo muito parecido, tomara que cada vez seja mais. Mas os jogadores, às vezes, eles têm que carregar a família inteira. Não estou falando de 4, 5 pessoas, não estou falando de 20. Então, assim, às vezes é uma necessidade.
Não sei, eu acho que essa é uma discussão que não dá para a gente ponderar muito, porque realmente só quem vive sabe onde fala aperta,
pois
né?
É.
Mas, enfim.
Um salário 3 vezes maior do que ele ganha no Flamengo, que ele já ganha muito no Flamengo.
Sim. Pois é. É complexo, mas eu acho que é, realmente para a carreira dele como atleta, para ser
concordo.
Visto,
aí eu concordo.
Vai ficar ruim para ele, porque é isso, o Ancelotti já deu papo, né? Já deu papo, agora é com você, Gerson.
É uma decisão que ele vai tomar, quer jogar a Copa do Mundo na seleção brasileira? Aliás, ele pode até estar aqui no Flamengo e não ser convocado
pois
pra
é,
Copa também,
exato.
Vai que ele cai de rendimento.
É tudo muito abstrato, subjetivo, mas por um lado você tem ali uma certeza não, você tem uma perspectiva um pouco melhor do que na outra opção.
Tem uma perspectiva muito boa. Mas voltando a falar lá do Carlo Ancelotti e ele sabe a pressão que tem, né? Vamos ouvir o que o italiano fala sobre a importância do jogo de hoje.
A pressão está aqui, está em todos os sítios do futebol. Porque
a pressão está em todos os lugares do futebol, porque futebol é paixão, é pressão, é tudo isso. Quando há um resultado em jogo, há pressão. E no Brasil, isso fica ainda mais forte por conta da seleção. Vi muita paixão e amor à equipe nacional. E quando há muito amor e paixão, aumenta a responsabilidade por mais trabalho. Tenho muita confiança porque é um ambiente limpo, sério e competente esse no qual estou inserido. Estamos convencidos de que podemos fazer um bom trabalho. Precisamos do tempo necessário. No primeiro jogo, nós saímos muito bem em alguns aspectos e outros temos que melhorar. O jogo contra o Paraguai, repito, é muito importante.
No partido de amanhã, que repito, é um partido muito, muito importante.
Bom, o Dom Carleto também falou sobre a enxurrada de críticas, muitas justas, né, que o Brasil vem recebendo nos últimos anos.
Creo que la crítica es normal, si tú piensas la crítica que puede tener la afición.
A crítica é normal. A crítica depende sempre do que você é capaz de fazer em campo. A ideia é fazer uma boa partida. Tentaremos fazer uma partida intensa, jogar bem, com futebol de ataque, tendo em conta o valor da equipe rival, que é muito forte. O Paraguai está jogando muito bem, é uma equipe muito sólida. A ideia que temos é jogar uma partida que vai deixar a torcida bastante contente e com ainda mais vontade de apoiar a equipe.
Gana de ajudar a equipe a jogar bem.
É, sobre essas críticas, Brenda, acho que não tem críticas exageradas, não. Acho que são críticas muito justas. Tem gente até que nem pega tão pesado, acho que poderiam pegar mais.
É, eu acho que são críticas muito pertinentes, né? Cara, não tem como você ser uma seleção 5 vezes campeã do mundo...
Ninguém ganhou mais que a gente.
E depois você ter um hiato tão grande nas conquistas e principalmente no futebol apresentado e não ter nenhuma crítica. Acho que a gente foi muito mal acostumado, né? Com uma seleção forte competindo o tempo todo. E aí é natural que chegue nesse momento que a seleção brasileira tá super em baixa. E aí quando eu digo super em baixa, é claro que não tô falando de prestígio, porque a seleção brasileira sempre vai estar ali no nível de seleções muito prestigiadas e com protagonismo nas competições.
O super embaixo, que eu acho que você quer dizer, traduzindo, é nós não somos favoritos ao título
da
Copa.
Exatamente isso. Porque o nosso rendimento dentro de campo não é mais o rendimento que a gente tinha 20 anos atrás.
Mas ainda assusta olhar a seleção brasileira, assim, o adversário vai ver lá o Vini, o Rafinha, assusta?
Olha, eu honestamente acho que hoje isso não é mais um fator que as outras seleções olhem e fiquem
também
com medo,
acho.
Não, André.
Também. Até porque o rendimento deles na seleção não é igual nos clubes.
Infelizmente. E eu falo isso com muito pesar mesmo, porque é aquilo, né? Uma seleção que já amedrontou só de entrar em campo.
Sim.
Hoje você olha pra seleção brasileira e você, assim, a perspectiva é que não... Ah, dá nada isso daí. Tranquilo.
É bem por aí mesmo. Bom, e para finalizar, o Ancelotti voltou a chamar a atenção para as qualidades do Paraguai. O treinador italiano também aposta no Rafinha para destravar o jogo.
Como eu disse, o Paraguai é um equipe muito sólido, muito bem organizado, que tem qualidade individual.
Como falamos antes, o Paraguai é uma equipe muito sólida, muito bem organizada e que possui qualidades individuais importantes. Teve boas atuações nas últimas partidas. O Rafinha, nesse aspecto ofensivo, nos dá uma mobilidade muito grande e ele pode ser uma peça-chave para desbloquear a partida.
Pode ser uma chave muito importante para desbloquear o partido de amanhã.
Possibilidade o Rafinha desbloquear mesmo esse jogo. É um atleta importante, é um jogador que fez uma grande temporada no Barcelona. Vamos torcer, né, Brenda? Que o Brasil consiga uma boa vitória para dar aquela animada na galera. E
até
para
os próprios jogadores, né? Eu acho que uma vitória vai trazer um gás novo até para os próprios jogadores.
Trazer uma motivação, inclusive, para a Copa do Mundo, né? Bom, deixa eu ver se eu acho aqui a provável escalação da seleção brasileira para o jogo de hoje. tá aqui, vamos lá, vamos olhar aqui a escalação do Brasil para o jogo de hoje. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alex, que é o Alexandro que tirou o Sandro, e o Alexandro lateral esquerdo. Casemiro e Bruno Guimarães são os meio-campistas na frente. Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. Então o Brasil faz mudanças significativas no seu ataque. O Matheus Cunha e o Rafinha ganhando vaga. Rafinha estava suspenso no último jogo e o Richarlison perde a condição de titular. Seleção do Paraguai, com muitos jogadores conhecidos aqui do futebol brasileiro. Começando pelo goleiro, Gatito Fernandes é o goleiro. Juan Cáceres, Gustavo Gomes do Palmeiras, Alderete e o Júnior Alonso. Jogador que todo mundo conhece do Atlético Mineiro. Aí no meio campo tem o Diego Gomes, o Andrés Cubas, o Villasante do Grêmio e o Almirón, que talvez seja, tecnicamente falando, o principal jogador desse time. E na frente é Enciso e Tony Sanabria. A arbitragem do jogo de hoje é do Jesus Valenzuela, da Venezuela. Bom, boa sorte para a seleção brasileira. Tá rolando agora eliminatórias para a Copa Sul-Americana, né? Aqui as eliminatórias sul-americanas, e a Bolívia tá ganhando do Chile. 1-0, gol do Miguelito, jogador que tá no América Mineiro, jogando a Série B do Brasileirão. Com esse resultado, o Chile está sendo eliminado de qualquer possibilidade até de uma repescagem para a Copa do Mundo. Teremos também, às 8 da noite, Uruguai e Venezuela, às 9, Argentina e Colômbia. São os outros jogos do dia. São 6h15.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
De 13 a 22 de novembro será realizada a primeira edição da Copa América de Beisebol e a seleção brasileira estará presente na competição. Participam as 12 seleções melhores do ranking da WBSC Américas. O Brasil está no grupo A, com Panamá, Colômbia, Curaçao, República Dominicana e Venezuela. A competição vale vaga para os Jogos da América Central e Caribe, em Santo Domingo, no ano que vem, podendo gerar uma vaga também para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027. As sedes da competição da Copa América serão no México e no Panamá. Chegou a hora do oposto do César Bauru e da seleção brasileira, Darlan, tentar a sorte no voleibol fora do país. O jogador foi anunciado pelo Hanna Verona da Itália para a temporada de 2025-2026. Será a primeira vez que Darlan disputará uma competição de clube fora do Brasil. Ele deverá ser apresentado no mês de setembro, logo após o término da Liga das Nações, que começam nesta quarta-feira. O primeiro jogo do Brasil será contra a seleção do Irã às 17h30.
Beleza, ainda falando do Darlan, a Brenda, que está aqui do meu lado, ela conversou com ele durante os treinamentos da equipe na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, zona sul aqui do Rio de Janeiro. E o papo abordou a disputa da Liga das Nações de Vôlei Masculino e a renovação da seleção brasileira. Vamos conferir.
Bom, estou aqui com o Darlan. Darlan, chegou o momento aí que todo mundo falava, né, de renovação, e acaba que você é um dos grandes nomes dessa seleção brasileira, né, dessa renovação, desse momento aí que passa a seleção brasileira. Qual a responsa aí que você carrega nesse time tão cheio de jovens, mas que tem um potencial gigantesco?
Eu acho que essa responsabilidade vem um pouco da minha posição, né? O oposto está ali mais para pontuar, chamar um pouco mais a responsabilidade nos momentos de decisões. E eu acho que ao longo desses últimos anos eu venho fazendo isso bem, e por conta disso o grupo inteiro tem confiança em mim. Eu me sinto à vontade para puxar um pouco mais a responsabilidade para mim.
E essa Liga das Nações, a gente estava até conversando um pouquinho aqui no off, né, que você já está aí com essa expectativa muito grande. O que dá para esperar dessa seleção brasileira, né? É claro que a gente sempre, quando a gente fala de alto rendimento, a gente fala, né, de vitórias, a gente fala de títulos, mas sendo muito racional e pé no chão, o que o Brasil entra para fazer nessa Liga das Nações?
Bom, acho que primeiro pode ser uma preparação muito boa para o Mundial, né? Eu acho que por conta da renovação, eu não estou dizendo que é uma desculpa, mas nós sabemos que a nossa seleção no momento está um pouco atrás por conta da renovação. São muitos jovens hoje na nossa seleção, e acho que por conta disso no começo nós teremos um pouco de dificuldade, mas eu acho que isso vai ser trabalhado ao longo do tempo. Temos um sim critério para conquistar o que queremos, mas independente de tudo, acho que todos aqui almejam a vitória. Vamos fazer de tudo para conquistar. Sabemos que vai ser muito mais difícil do que era antigamente. Antigamente era mais fácil, vamos assim dizer. Mas é assim que é bom, são desafios. Todas as seleções, todas as gerações vieram de um processo. E acho que a nossa está entrando nesse processo também de amadurecimento e evolução.
Perfeito. E já dá para pensar aí nesse ciclo olímpico em Los Angeles? Já tem aí uma estruturação pensando a longo prazo também?
Olha, acho que essa parte é mais com o Bernardo, mas creio que sim. Acho que por conta disso são nomes muito, muito jovens, sabe? Muitas pessoas jovens. Mas é um processo. Primeiro você tem que pensar no campeonato de agora, e depois você pensar no clube. A Olimpíada é daqui a 4 anos, se não me engano, 3, 4. Então é um caminho muito longo para a gente percorrer. É primeiro pensar no dia de amanhã, para depois pensar lá na frente.
Perfeito. Muitíssimo obrigada, Darlan.
Muito bom, hein, Brandinha? Tá confiante na seleção de vôlei masculino? A feminina foi bem, perdeu pra Itália, que realmente é a melhor seleção do mundo.
Campeões, né? Não tem como. Mas sobre a masculina, eu acho que tá muito no que o Darlan falou, né? É um momento realmente de renovação. O Bernardinho também tocou muito nessa tecla, que nesse momento a torcida precisa ter paciência, porque não é o momento em que a seleção vai entrar nos campeonatos pra disputar título. É o momento que a seleção vai entrar nos campeonatos pra adquirir rodagem, adquirir maturidade nas competições. São jovens, né? Jogadores abaixo ali dos 25 anos, alguns apenas com mais de 25 anos, então a gente vê por aí que é realmente uma seleção muito jovem. Então, assim, é a gente ter paciência. É claro que é engraçado, né? Porque o brasileiro, apesar de não ter tanto investimento assim no esporte, ainda assim a gente consegue ter seleções extraordinárias e vencer em diversos esportes, e o que eleva muito a nossa régua, né? A nossa métrica ali de competição. Mas eu acho que é isso, a gente ter paciência. O ciclo aí para as próximas Olimpíadas é o que importa. Não espero grande coisa do Brasil nessa VNL, mas claro, eu acho que vai ser um momento muito importante para esses queridos adquirirem rodagem e conhecimento mesmo de jogo e etc, para chegar nas próximas competições mais preparados.
É isso, bom, são 6h22.
Copa delas.
E a 13ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1 se encerrou ontem com a vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 1-0. Ainda faltam 2 rodadas para o final da primeira fase, mas já temos equipes classificadas. Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária e Flamengo já estão nas quartas de final, já que não podem mais ser alcançados por Bragantino e Grêmio, 9º e 10º colocado, respectivamente. Além das Bragantinas e das gurias gremistas, o Bahia, que é o 7º, o América Mineiro, 8º, o Fluminense, 11º, e o Internacional, 12º, ainda brigam pelas 2 últimas vagas no mata-mata. Na zona de rebaixamento, o Sport já teve a sua situação decretada. E o Juventude, Real Brasília e o 3B da Amazônia ainda lutam para escapar da degola. Com isso, a penúltima rodada do Brasileirão ganha ainda mais importância, né? Sexta-feira, 9 da noite, tem Palmeiras e Fluminense. No sábado, às 11 da manhã, Real Brasília e Grêmio. A TV Brasil transmite 2 da tarde, hein? Atenção pro horário, hein? Bota aí um alarme no seu celular, jogão. Juventude São Paulo, 2 da tarde. 3 da tarde, Cruzeiro e Sport Recife, às 5 da tarde. Ferroviária e Red Bull Bragantino. Também às 5, outro jogão. Flamengo e América Mineiro. Jogo também com transmissão aqui da TV Brasil. No domingo, às 4 da tarde, tem 3B da Amazônia e Bahia. E às 6 da noite, tem Internacional e Corinthians. O que você destaca aí dessa rodada, hein, Brenda?
André, para essa rodada eu destaco o jogo entre Ferroviária e Red Bull Bragantino. Ferroviária não vem num bom momento, perdeu para a equipe do Bahia por 3-1 na última rodada. É uma equipe que foi líder da competição durante algumas rodadas, mas agora tem passado por situações difíceis na competição. Então destaco esse jogo para a gente entender, né, qual será o momento da Ferroviária na competição, e também para o Red Bull Bragantino, ver se consegue ali se manter, entrar, na verdade, no G8 da competição. E destaco também o jogo que a gente faz, né? Flamengo e América Mineiro. Porque o Flamengo vem de derrota para o Corinthians por 1-0 num jogo super disputado, não jogou bem, mas ainda assim fez um jogo disputado contra o Corinthians. E o América Mineiro também tentando se manter ali entre os 8 colocados para avançar para a próxima fase. Sim. Então, 2 jogos interessantes para a gente ficar de olho.
É isso. E o Botafogo anunciou hoje a contratação de Joaquim Correia, ex-jogador da Inter de Milão. Após a realização de exames médicos, ele é aguardado na concentração alvinegra em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, para a Copa do Mundo de Clubes. Vale lembrar que o Botafogo chegou ontem aos Estados Unidos, a equipe comandada pelo Renato Paiva. O argentino é o quinto reforço do Glorioso para essa competição. Além dele, do Joaquim Correia, o Botafogo contratou o goleiro Christian Lohr, equatoriano, o zagueiro Caio Pantaleão, o meia Montoro e o atacante Arthur Cabral, que já se juntou ao grupo nos Estados Unidos. Boa contratação o Joaquim Correia da Inter de Milão, Brenda?
Sim, André, eu acho que vai agregar muito para essa equipe do Botafogo, traz aí uma experiência também, né, uma visão diferente, já que joga na Europa, então traz ali uma visão também para agregar com jogadores da equipe do Botafogo e quem sabe, né, o Botafogo possa surpreender nessa competição. Claro que é muito difícil, eu acho que vai ser difícil para todos os brasileiros, na verdade, mas acho que é um momento excelente para o futebol brasileiro, está mostrando ali sua força também, está mostrando principalmente a força do Campeonato Brasileiro, né, da Liga aqui do Brasil, fora o que ajuda muito, né, na nossa divulgação do nosso produto, dos nossos jogadores.
Sim.
Então, falando ainda de Botafogo, acho que foi sim uma excelente contratação e que vai ajudar muito o Glorioso lá na Copa do Mundo.
E você acredita na passagem do Botafogo de fase? Botafogo está no grupo com o PSG, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders dos Estados Unidos.
Olha, não é impossível não, tá, André? Eu acho que a pedrada de verdade vai ser contra o PSG.
Será, Brenda? Porque eles ganharam a Champions agora. Será que tem essa motivação toda?
Olha, não, é porque é isso, né? Ganharam a Champions, mas, pô, é sempre bom ganhar um campeonato,
né? Ganhar é sempre bom, lógico, mas às vezes o cara já baixou um pouco a adrenalina.
Ah, não sei, eu acho que ainda vai estar no gás. Eu acho que o PSG ainda vai estar no gás. Eu acho que não é impossível pro Botafogo, não, sendo muito realista. Acho que dá, assim, dá pra fazer um jogo duro contra o Atlético de Madrid, tentar ali vencer, ou pelo menos tirar algum pontinho pra, quem sabe, passar em segundo, pelo menos.
É, fundamental é ganhar na estreia, né, do Seattle. Se não ganhar esse jogo, já era.
É isso.
É bem por aí. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brendinha.
Valeu, André.
Bom, e a gente fecha o programa No Mundo da Bola hoje, relembrando uma relíquia dos arquivos da Rádio Nacional. No dia 31 de agosto de 1969, a seleção brasileira vencia o Paraguai com gol de Pelé no Maracanã, lotado por mais de 180 mil pessoas. A narração é do Jorge Cury e a ponta é do Mauro Montalvão. Beleza? Um abraço. Até a próxima.
O Gol Nacional.
Vamos repetir. 1 bilhão com B de Brasil. 87 milhões. 857 cruzeiros novos. Público pagante. 183.341. Informando Fiat Lux e Ultralar, Mauro.
Você agora não pode reportar, acho que todo Maracanã, viu, Curi? Eu não vou discutir com os ouvintes querem ficar com a Nacional. Mas quando você dá indício à renda, foi um murmúrio geral pelas arquibancadas, pelas cadeiras aqui embaixo. Um negócio sensacional.
Gerson na esquerda para Rildo. Rildo recebeu, caminha em direção à linha divisória do gramado, passa diante do grande placar das arquibancadas do Maracanã, vai pela ponta esquerda, entrega Edu, recebeu o ponteiro, correu, bateu em Enciso, atirou, defendeu o goleiro.
Derradeira, Brasil 1, Paraguai 0.